Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.
Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando mais uma edição do Café com Velocidade, mais uma edição em janeiro. Você achando que nós estaríamos de férias, sem fazer nada, cá estamos nós, para a edição 549, para falar sobre o Rally Dakar. Nós fizemos aí uma edição no dia 2 de janeiro, né, começando o ano aí, uma edição novinha, dando um preview do que seria esse Rally Dakar, falando sobre as nossas expectativas, até relembramos o Rally de 2017, citamos alguns favoritos, e agora nós já temos uma semana de competição. A gente vem aqui para fazer esse balanço de meio de Rally, podemos por assim falar, né? Nós estamos gravando no sábado, nesse sábado vai acontecer a sétima especial de 14, na sexta-feira eles tiveram um dia de descanso, então já dá para a gente falar um pouco do cenário de cada uma das categorias. E para me ajudar novamente nesta missão, tenho ele, Diogo Gomes. Seja muito bem-vindo, Diogo Gomes. E aí, uma semana de rally, tá satisfeito com o que está vendo? Tá meio decepcionado com o resultado até agora?
Grande Thiago Raposo, até aqui bem animado, eu diria, apesar de termos perdido, né, alguns pilotos muito importantes, figuras importantes nas mais variadas classes. Isso, claro, compromete o show como um todo, né, porque você está tirando possíveis vencedores, afinal de contas. Mas eu acho que até aqui tem sido um bom rally, sim. Agora, se esse nível vai conseguir se manter para a segunda semana, sem alguns desses principais nomes de classes estando mais presentes, aí a gente vai ter que e acompanhando o dia a dia para poder ter essa noção, ter essa resposta.
Com certeza, e a partir de daqui a pouco nós contaremos então como foi aí a história dessa primeira semana. Mas antes eu queria dar um recado para vocês. Você que é um ouvinte novo e está chegando aqui agora no Café com Velocidade, ou você que já é um ouvinte antigo e conhece, o recado sobre os nossos apoiadores. Sim, o Café com Velocidade tem um grupo de apoiadores. Chegou um momento, né, que os custos da manutenção do programa começaram aí a subir exponencialmente. Começou a ficar meio difícil a gente manter sozinho, estávamos tendo uns cursos, resolvemos abrir. Alguém veio com essa ideia, eu acho, se não me engano, a Bárbara Francine Anderson Costa. Ah, vamos criar um grupo de apoiadores, na época era o Patreon, né, os patronos, ou os patrões. E para nossa bela surpresa, nós tivemos aí vários ouvintes abraçando a causa, né? Você colabora com qualquer valor mensal também, se você quiser ir lá colocar R$5 por mês, assim, nem vai pesar muito na tua vida. R$5 você gasta aí com uma pinga no boteco por dia, então é uma pinga apenas no seu cardápio, para ajudar a manter este programa, né, para ajudar a manter o Café com Velocidade no ar, já que tem os custos com servidor, com hospedagens, URL, um monte de coisas para a gente deixar aí tudo bonitinho para você. Você que ainda não é apoiador, não deixe de virar um apoiador. apoia.se/cafecomvelocidade ou na descrição desse post está lá o link para você clicar e facilmente chegar até a página. Como eu disse, com qualquer quantia mensal, você coloca lá, será debitado uma vez por mês no teu cartão de crédito. E em contrapartida, nós criamos um grupo exclusivo no WhatsApp para os apoiadores, onde tem uma interação lá direta com nós da mesa aqui, com os podcasters da cidade, como estamos lá, junto com Fábio Campos, Bárbara Franzin e Thiago Santa Rosa. Então é esse o recado que eu queria dar. Agora eu passo a vinheta e a gente começa a falar sobre o Dakar 2018. Diogo Gomes, vamos lá, vamos começar a destrinchar essa primeira metade, né, por assim dizer, né? O dia de folga foi entre o dia 6 e dia 7, e não entre o dia 7 e o dia 8, pra gente cravar que era metade. Mas era quase metade ali, né? 6 de 14 é o que a gente já pode falar. Hoje eles vão disputar o sétimo dia, até estão começando, mas a gente não tem resultado algum, então a gente não vai falar sobre isso. Mas pra você que não sabe, eu e Diogo Gomes estamos aí diariamente gravando boletins de aproximadamente 10 minutos, 11 minutos. No último jogo falou um pouco mais, deu 15, mas não passa muito disso não. Um boletim diário, a gente conta a história aí do que aconteceu no dia, em formato vídeo, então tá lá no YouTube, procure o canal da Velocidade, é youtube.com/velocidadeorg, tudo junto, não tem ponto, então velocidadeorg, né, de O-R-G, aquela extensão que tem para algumas URLs, então se você for lá, você vai poder acompanhar esses vídeos diários, vídeos muito curtos, você não vai perder meia hora, uma hora do teu dia, é algo bem... bate rápido assim, né? A gente vem e fala de cara especial, o que aconteceu e tarará, não fica muito enrolando. E a ideia é que aqui no podcast a gente conte um pouco mais a história mais detalhada do que vem acontecendo. E vamos começar, Diogo Gomes, se você me permite. O querido ouvinte não sabe, mas aqui nada é combinado. O Diogo Gomes não sabe, por exemplo, por onde eu vou começar. Mas vamos começar pelo SXS, essa categoria recente, né? Que estreou o ano passado, ainda com o nome de UTV, esse nome ela foi renomeada para SXS, é uma categoria com pouquíssimos veículos inscritos, e a gente tinha só 11, se não me engano, no primeiro dia inscritos, ou só 11 terminaram o primeiro dia, que eu estou vendo aqui o lifetime do primeiro dia, e uma categoria que vem se destacando, Diogo, mas por não ter uma consistência, né? Não sei se você concorda. Cada dia vencedores diferentes, e o cara que venceu num dia, no outro dia ele termina 2 horas atrás do novo líder, no outro dia ele volta a vencer, uma coisa meio difícil para quem está comentando, né? Porque não tem uma lógica, não tem um caminho para você seguir, é surpresa a cada dia que acontece, não tem realmente assim, um script, um grande favorito destacado.
Exato, exatamente isso. No ano passado, essa variação ela já existiu, mas a quantidade de inscritos era ainda menor, então você tinha, sei lá, no final ficou 2 ou 3 pilotos brigando apenas, e foi a dupla brasileira venceu, né? O Torres e o Roldan. E para esse ano, isso continua, esse grupo aumentou, o grupo está mais próximo. 3 pilotos ali na frente, Garrust, Uribe Ramos e o brasileiro, o Reinaldo Varela. Andando bem, trocando vitórias de estágio entre eles. Para essa parada, né, para esse descanso, o Garrus está na frente, mas é um cenário que eu realmente acredito que pode mudar de qualquer maneira entre eles, entre esses três daqui para o final do estágio. O quarto colocado, que é o Lahoney, é um argentino, ele não se apresentou no sentido de buscar vitórias estágios ou coisa do tipo, mas ele vem 5 minutos apenas atrás do Uribe Ramos, né, que foi um cara que venceu 2 estágios, inclusive. Então, a classificação como um todo parece muito aberta. Agora, vamos ver se vai ficar realmente essa briga entre esses 3 caras aí, se vai monopolizar alguma coisa entre um ou outro deles, se mais alguém chega nessa briga. É uma classe que eu acho que, em comparação com o ano passado, ela avançou. Ela melhorou, infelizmente da parte do Dakar, a questão de informações, né, que nós tínhamos citado no programa preview, continua uma série de problemas, é um sufoco para encontrar informações, mas confiando no que o site mostra mesmo, não tem muita cobertura extra, muita cobertura adicional, mas acho que a categoria ela começa a se fortalecer, né? Tem que aumentar o grid, enfim, mas aí coisas que a gente pode pensar mais para frente. Nessa edição aqui eu até que tenho gostado da maneira como ela vem acontecendo, e também gostado dessa variação, apesar de que, como você falou, quebra nossas pernas, a gente que tá comentando, não tem nenhuma linha lógica, nada para se pegar, para tentar seguir, sabe? Você entra o dia e termina o dia esperando qualquer tipo de mudança dentro da classe. Então, é difícil pra gente, mas no fundo é até bom, né? Melhor do que ter aquele negócio que você já sabe quem começa, quem termina, quem tá à frente, quem tá atrás.
Exatamente, Diogo Gomes. E a gente vê aí, né, o Reinaldo Varela, como você comentou, ele e o Gustavo Bujomin, pelo menos até o momento, na liderança geral, uma liderança muito curta, né? Porque no final das contas acabou que ele e o peruano, né, o Uribe, eles acabaram ficando muito próximos no geral, então é uma diferença, se não me engano, até de 3 minutos, coisa assim. Estou olhando aqui, Não, 20 minutos e 7, eu acho que isso aqui já tá contando o dia de hoje, né? Não sei. Sei que é uma vantagem muito pequena entre eles, né? Nada muito gigantesco assim, entre o Varela e o Uribe Ramos. Mas que tudo pode acontecer, né? A gente tá completamente aberto a essa categoria, como vê acontecendo durante toda a semana. Há muitas variações, então acaba ficando até ruim, eu não sei se você concorda comigo, porque, por exemplo, nas motos a gente tem ali, a gente vai falar daqui a pouco das motos, mas as motos a gente tem ali aqueles pilotos que estão sempre na frente, então assim, um dia um acaba andando um pouquinho mal, e esse andando um pouquinho mal, o que que é? Andar 10 minutos atrás de quem venceu, aí no outro dia você se recupera, e eles vão mantendo ali todos próximos. E como que nessa XS essa variação é tão gigantesca, no dia realmente assim, você não vê briga, né? Um cara que vence, vence muito destacado, e o que vai acontecendo é no geral, essas diferenças de 2 horas pra cá, 2 horas pra cá, acaba aproximando eles, acaba não ficando tão longe, mas se você for olhar a competição do dia, e não no geral, acaba não ficando assim tão chamativa.
É, exatamente, essa surpresa até me anima, eu diria, mas é uma animação diferente, né? É bom, porque a gente tem variações, né? De novo, seria chato se a mesma pessoa, ou o mesmo grupo de pessoas vencesse sempre. Então, essa variação é positiva, só que ela é tão grande que chega a ser estranha, né? O mundo ideal é aquele da moto, que você tem variações, você tem diversos pilotos diferentes liderando, vencendo, e que tem ali um ponto lógico que você pode se pegar e tentar ir lendo aquilo ali, tentar ir entendendo aquilo ali. Essa XS é uma classe mais difícil de entender, mais difícil de prever qualquer tipo de acontecimento.
Vou passar então a classificação como está no momento, né? No final do sexto dia, antes do dia de folga. Classificação no geral, o Reinaldo Varela lidera. Ele até então já gastou 25 horas, 55 minutos e 42 segundos e ele teve uma penalidade de 12 minutos num dos dias. Ele está 20 minutos à frente do Uribe Ramos, o peruano, 20 minutos e 7 segundos. O peruano também sofreu uma punição de 5 minutos e 30 segundos. Na terceira colocação vem o francês, o Garoust. Aí ele já está 1 hora, 12 minutos e 13 segundos atrás, não teve nenhuma punição. É uma diferença considerável se fosse as outras categorias. Isso aqui para moto, para carro, caminhão, qualquer outra categoria, 1 hora e 12 é uma diferença já considerável. Esse cara já precisaria, de repente, contar com algum problema dos rivais. Mas aqui na SXS, como a gente está dizendo aqui, repetindo, acaba não sendo assim tão crucial, porque a chance, por exemplo, hoje, esse Garoust ser mais de 1 hora mais rápido do que o Varela e o Uribe Ramos são grandes, porque pelo que a gente tem visto aí, né, na tendência da primeira semana, então diz muita coisa. Vou completar aqui o top 5, né, na quarta colocação tem um outro francês, o Fournier, que está 3 horas 10 minutos atrás do Varela, e na quinta colocação nós temos um outro peruano, o Aliaga, aliás, acho que é austríaco, hein? Ou essa bandeira aqui tá muito. Tá, a bandeira tem as três colunas, vermelho, branco e vermelho. A do Peru tem um detalhezinho no meio, não tem? Tem isso. Eu não sei se é um problema do site do Dakar, que não fiz. Não, mas é peruano. Eu abri aqui. É. Eu abri os detalhes do piloto. É a bandeirinha que tá mal desenhada mesmo. Ah, mas enfim, ele tá na terceira colocação, 3 horas e 20 minutos e 9 segundos atrás do Varela. Nesse sábado, onde estamos gravando esse programa e quando será publicado, mas você pode ouvir ele no segundo, na terça, só saiba que ele está sendo gravado no sábado. Nesse sábado eles retornam aí, né, a sétima especial até o dia 14, agora direto, onde conheceremos os campeões. E agora, Diogo Gomes, nós vamos falar um pouquinho dos quadriciclos. Os quadriciclos que começou realmente aí muito disputado, principalmente entre o Ignacio Cassali, o chileno, e o Sergei Kariakin, o russo atual campeão. O Kariakin chegou a vencer especial, né? O Cassali começou com tudo, vencendo aí, emendando vitórias. O Kariakin veio e colocou um fim nessa, né, nessa sequência de vitória do Cassali. Mas o Kariakin acabou abandonando, né, durante a semana. E as coisas ficaram meio fáceis para o Cassali.
O Cassali, ele começou ali vencendo os três primeiros estágios, né? E no quarto estágio ele foi segundo. Então, quer dizer, ele já começou realmente no topo. O problema é porque O Carequinha é o grande adversário, né? Foi o vencedor no rally passado, o vencedor geral. E para esse ano, ele, o Kassari estava tentando abrir muito nesse início de dunas e tudo mais. Tem um território que favorece ele um pouco mais, para que tivesse uma vantagem. E na segunda parte de Bolívia e principalmente Argentina, quando o Carequinha, segundo o próprio Kassari, teria melhores condições, até por estilo de pilotagem e tudo mais, ele tentaria ali, com a vantagem que tem, segurar o Carequinha. Apesar de ser desde muito cedo, melhor dizendo, no rally, as coisas ficaram muito monopolizadas entre esses dois caras, né? Até que por volta do quinto dia, o Carequinha cai, machuca o braço e tem que abandonar. E aí o Kassari fica à frente com uma boa vantagem.
Ele chegou a quebrar o braço, né?
Exatamente. Exatamente. Então você até teve. Nós até tivemos um novo vencedor no meio disso tudo, o Gonzalez Feiroli, depois o Cavigliasso, nada que vá complicar lá a liderança geral do Kassari, que é confortável, apesar de o Alex Hernandes, o peruano, vir fazendo um bom trabalho. Tá certo que ele estava correndo em casa, estava correndo, digamos assim, no quintal dele, né, no quintal onde ele treina, então essa parte deveria favorecer ele, e mesmo assim ele está 40 minutos atrás do Kassari. Para agora, para a Bolívia, que é quando vai começar a partir desse sábado, né, que é quando recomeça a segunda parte do rally, e depois a Argentina, ele deve perder um pouco mais. Os argentinos podem chegar, né? Hoje no top 6 são 4 pilotos argentinos, né? Então, tem um pessoal ali, tem um pessoal bom, mas a saída do Sonic, que foi o campeão 2015, vale ser destacada, apesar que ele não vinha fazendo um grande esse ano, assim como não já tinha feito no ano passado. Mas
eu lembro também, Diogo, já que você está falando dos rivais dele, lá no nosso programa do dia 2 de janeiro, do preview, nós falamos: ah, e fiquem de olho no brasileiro Marcelo Medeiros.
O Marcelo Medeiros sofreu uma punição de 2 horas ainda no primeiro dia, primeiro e segundo dia. Então isso complicou ele demais. Isso complicou ele demais, já meio que tirou ele dessa briga desde o início. Hoje ele é 11º na classificação geral, eu acho que faz até um rally muito, muito sólido. Ele conseguiu a 4ª colocação em um desses dias aí, mas performance me pareceu um pouco abaixo do que já tinha sido nos anos anteriores, do que tinha sido nos anos anteriores. Os anos anteriores tinham sido bons, mas vale destacar que, por conta dessa classificação, ele tem que largar mais atrás, isso prejudica ele um pouco. E ele vem tentando se recuperar, mas para brigar na frente já é um negócio que nós podemos dizer impossível, é coisa de 3 horas, 3 horas e meia, né? Então, essa punição de 2 horas já no primeiro dia, que é um especial curtíssima, meio que já tirou ele, meio que não, de fato já tirou ele completamente da briga pela vitória. Vamos ver se ele consegue terminar o rally, né? Porque é uma coisa que ele teve dificuldade em anos anteriores. Vamos ver se agora ele consegue pelo menos terminar esse rally, terminar de forma sólida, que vai ser, enfim, uma preparação a mais para ele. Mas lá no topo da tabela é difícil imaginar essa vitória saindo da mão do Kassari, né? O que pode acontecer, ou melhor, o que pode bagunçar tudo aí, é o Kassari ter algum problema, tomara que não se machucar nada do tipo, mas ter algum problema e abandonar, e aí nós teríamos com certeza um vencedor novo, né? Um estreante, entre aspas, vencendo a classe, e aí seria algo bem, bem diferente, né, do que vem acontecendo nos últimos anos, onde você já tem algumas cartas mais marcadas, vamos colocar dessa maneira. A gente já tem uma noção de quem começa onde, quem tá melhor e etc, e esses caras foram caindo, sobrou só o Kassari.
É, exatamente, o Kassari com a vida aí bem tranquila. Se a gente olhar aqui na classificação geral, ele tem 41 minutos e 30 segundos de vantagem pro Hernandes, né, o peruano Hernandes, Alexis Hernandes. O Pablo Copetti, que é um nome até conhecido, né, no meio do Dakar argentino, vem terceiro com 57 minutos e 16 segundos de desvantagem. Outro argentino na terceira colocação, o Gonzalez Feiroli, que também venceu na especial, 1 hora, 12 minutos e 23 segundos. E para fechar o top 5, outro argentino, o Gustavo Galego, 1 hora, 16 minutos e 40 segundos. E o Medeiros, como você falou, né, o brasileiro, 11º apenas, 3 horas, 33 minutos. Tá, o Medeiros teve a punição do primeiro dia, que realmente aí complicou bastante, 2 horas de punição. Então, imagina, você já começa o rally 2 horas atrás de tudo, não é fácil, mas não vem se destacando também não no jogo, não venceu nenhuma especial, se não me engano ele não teve, ou teve um top 3 apenas, Mas assim, de resultados também, assim, não tá aquela maravilha pra gente falar assim, ai, uma pena que foi a punição, porque se não fosse a punição, que não é bem por aí também não, né?
Em termos de briga pela liderança, não, né? Mas se a gente tira as 2 horas do tempo dele, hoje ele estaria na 7ª colocação ali, pertinho do Cavigliasso, né? Brigando pela 6ª colocação, que foi o Cavigliasso, inclusive, já venceu até especial esse ano. Então, assim, seria melhor, com certeza, sem a punição. E eu até acho que ele está se baseando nisso. Ele tá meio que tá fazendo... Ele já sabe que não dá para vencer, então ele meio que tá fazendo o Dakar dele, do tipo, tá, eu vou... performar considerando tudo isso, meio que esquecendo essa punição. Claro que para a classificação oficial não vai valer de nada, mas enfim, eu vejo agora mais como uma preparação de, como eu falei, terminar o rally, porque nos anos anteriores, apesar de andar muito bem, apesar de vencer especial, apesar de liderar na geral, inclusive, ele não conseguia terminar o rally nunca. Ele sempre se abandonava no início, inclusive ano passado até se machucou, fraturou o braço ou o ombro, algo parecido. Então é mais esse complemento, né, de rally da parte dele que eu espero nesse momento, mas o ritmo dele não é tão bom quanto foi, por exemplo, no ano passado, o ritmo em termos de performance mesmo.
Eu acabo ficando em dúvida, né, do que é a melhor estratégia, né? A partir do momento que você tem chances mínimas de ser campeão, né, eu não vou falar chances zeras, porque a gente sabe como é um rally, o rally Dakar principalmente, né, tudo pode acontecer até o último dia, e isso é uma verdade, tudo pode acontecer, inclusive ele ser campeão, andando dessa forma. Aí eu fico em dúvida do que seria a melhor estratégia, ele partir pro tudo ou nada, pro never give up, vou acelerar firme, vou atrás de vitórias de especial, vou dar tudo que tenho, mesmo correndo o risco de cair, abandonar e ter que, sabe, ir embora mais cedo para casa, mas tentar de alguma forma chegar o mais lá em cima possível. E aí, de repente, pode ser que aconteça algumas coisas e cair na mão dele. Ou, pelo contrário, não tenho mais chances de ser campeão. Então, sabe, hoje, dessa vez, eu quero chegar até o fim, eu não quero abandonar, eu quero chegar até na Argentina, em Córdoba, no último dia. Até pelo aprendizado, pro ano que vem vir mais forte e tudo. Então, vou andar com a cabeça, onde não sentir confortável para pisar tudo, acelerar, pisar não, porque é quadriciclo na mão, né? Onde eu não senti a vontade de acelerar tudo, não vou acelerar, vou fazer uma corrida cerebral, um rally cerebral, para chegar até o fim. Eu fico em dúvida aí qual seria o melhor approach a ser tomado.
A gente fala que é complicado o Hernani chegar no Casale, o Hernani está no 41 minutos atrás, então é meio irreal pensar que o Marcelo 3 horas e 34 minutos atrás vai conseguir alguma coisa na frente. Eu até acho que quando ele se sentir confortável, é claro que ele vai puxar, vai tentar vencer especial, até porque isso dá todo um retorno, tanto de patrocínio quanto de chamar atenção. Isso a gente sabe que é muito importante. Esse pessoal, eles não têm sobra para ir lá, não. Eles vão, né, eles têm todo um esforço gigantesco financeiro e tudo mais para poder estar lá. Então é mais uma briga nesse sentido, mas assim, do tipo, eu vou me arriscar, o que falta 7 dias para acabar o rally, vão ser 7 dias que eu vou guiar me matando. Eu não acho que seja exatamente que vale a pena. Pode ser que ele seja, enfim, não tô na mente dele para conseguir ler, mas eu acho que não valeria a pena. Eu, pelo menos, me colocando numa posição, quando se desconfortável, claro que eu ia puxar para aparecer, enfim, para me mostrar, confirmar tudo aquilo que todo mundo, tanto a mídia brasileira quanto a mídia até a francesa, que cobre muito bem o Rally, falava, colocava ele como um dos fortes para essa classe, para mostrar, sabe, que ó, realmente é isso, pode confiar que eu tô forte. Mas, no geral, eu acho que é mais, nesse momento ele vai ganhar mais tentando sobreviver até o final e ganhar esse tempo de Dakar, que é algo que ele não consegue. Acho que é a primeira vez que ele, primeira participação dele no Dakar, que ele consegue chegar até a metade do Rally. Eu não tenho esse número, não tenho confirmado, mas vou confirmar, mas é algo parecido. Então, assim, ele realmente tem esse problema de continuidade. Então, eu acho que já que não tem mais como brigar na frente, 3 horas e meia atrás, vale a pena tentar chegar até o final e pegar essa experiência a mais.
Passando agora para os pesos pesados, os caminhões em que eu e Diogo Gomes aí declaramos um amor gigantesco no programa Preview, uma das categorias aí mais realmente empolgantes que tem, com grandes nomes, grandes caminhões, nomes assim, sem aquele favorito destacado, tá, tinha um pouquinho destacado ali, mas vi uma renca de outros pilotos próximos a ele assim, que a gente poderia realmente falar que tudo poderia acontecer, mas Diogo Gomes Esses rivais foram ficando pelo caminho. E esse rival, esse piloto que estava um pouquinho lá na frente assim na nossa cotação, que é o russo Eduard Nikolaev de Kamaz, tá nadando de braçada.
Tá nadando de braçada, ele venceu uma série de estágios, teve bem constante à frente, só o último estágio, o sexto estágio, antes da gravação desse programa, último antes da gravação desse programa, né, que no caso foi o sexto estágio. Ele teve alguns problemas em termos de tempo, né, de perder tempo. No estágio 5 ele chegou a capotar o caminhão, mas ele conseguiu voltar, ainda venceu o estágio, então teve problemas lá, mas não em questão de tempo final. No estágio 6 sim, ele terminou, se não me engano, em quinto no estágio, perdeu um certo tempo pro Villagra, que é o que está sendo o principal adversário dele. Porém, ele está muito à frente, né? E ele está muito sólido, tem um Kamaz forte nas mãos. Os outros caminhões da Kamaz tiveram problemas também, então não estão ali na posição de adversários dele, né? Vão acabar tendo que assumir uma posição mais de suporte, de ajuda a ele. Então, as coisas estão muito bem encaminhadas pro Eduard Nikolaev, são 52
inclusive,
minutos hoje à frente do Villagra.
Inclusive, Diogo, te cortando, eles já fizeram um importante papel de suporte essa semana, né?
Sim, ajudando ele a desvirar, né? Matando a rota deles para poder ajudar ele a desvirar, como se era no estágio 5, quando ele capotou, ficou preso de lado e foram lá ajudar para puxar ele de volta e botar ele para rodar de novo. E claro que os caminhões que ajudaram ele a fazer isso perderam bastante tempo, mas é parte do grupo, né? Por isso é uma das razões pela qual a montadora coloca 4 caminhões, né? Porque é igual nas motos, você tem os que vão para elites, que vão brigar, e você tem os que vão dar o suporte. Claro que pode se inverter a situação, mas no início do rally você já começa com alguma estratégia pré-definida em alguns casos. Não dá mais, até acho que eles entram todos soltos para brigar. Mas no momento que a gente chega na metade do rally e o primeiro Kamaz, eu vou até conferir agora, o primeiro Kamaz é quinto colocado. Depois de Nikolaev, claro, é o quinto colocado, o Dmitry Sotnikov, a 3 horas, quase 4 horas do Nikolaev. Então já não tem mais o que fazer na frente, né? Mas ajudar a equipe como um todo.
E deixa eu te fazer uma pergunta. Você tá me falando, então, não sei se eu entendi bem, que o Nikolaev ele capotou o caminhão essa semana e que os companheiros dele de Kamaz foram lá desvirar o caminhão dele, ajudar. Então o Nikolaev deve ter terminado muito mal nesse dia que ele capotou?
Ele poderia ter terminado, né? Mas ele venceu o estágio. Mas é absurdo que isso seja.
Pera aí, Diogo,
você tá me falando que o cara capotou
o caminhão, teve que esperar ajuda e venceu o especial, é isso?
E venceu mesmo assim, por mais absurdo que seja. Não foi aquela capotagem de sair virando, né? E os caminhões são tão pesados que eles nem saem virando. É aquela queda meio em câmera lenta. Ele tombou e pum, e ficou preso de lado, né? Com as rodas pro lado, preso assim, de lado. E aí veio um caminhão, prendeu a corda, desvirou ele. E aí ele continuou andando e ainda venceu o estágio. Por mais absurdo que seja. Eu li isso umas 50 vezes no dia pra poder ver se é verdade, mas é isso mesmo.
Então, meu caro ouvinte, tenta imaginar quão difícil é a tarefa dos civais do Nikolaev. O cara capotou o carro, o caminhão, ficou lá viradinho com a solda e metal, teve que esperar a ajuda vir, amarrar a corda, puxar, desvirar o caminhão. Aí você imagina, ele entrou no caminhão, pôs o capacete, amarrou o capacete, foi embora e venceu a especial do dia. É realmente muito complicado. O Nikolaev, ele tem 52 minutos e 40 segundos de vantagem para o Federico Villagra, que é o segundo colocado, o argentino, de Iveco, né, que é também um dos grandes nomes aí do Rally. A gente já chegou a citar ele no programa de abertura. Depois a gente tem na terceira colocação o Vjazovic, 2 horas e 44. Olha só, gente, o terceiro colocado já está a 2 horas e 44 minutos. E 42 segundos, correndo aí de Mas, montadora Mas. Na quarta posição vem o Massivic de Lias, que é a montadora. 3 horas 14 minutos e 18 segundos. E como o Diogo falou, né, Stonikov de Kamaz é o quinto colocado, 3 horas e 55 minutos e 13 segundos atrás. E aí todos os outros favoritos que nós acabamos citando lá no programa de janeiro já deram adeus, já foram embora. Então as coisas estão muito bem encaminhadas por Nikolaev. No Dakar, infelizmente, pra gente ser um pouquinho responsável, a gente já não pode falar que está definido, porque esse caminhão pode quebrar. A gente já viu isso acontecer. Até recentemente, eu acho que o DeRoy, há 2 anos atrás, perde o rally no Adesso, há 3 anos atrás, vinha muito bem, e nos 2, 3 últimos dias o caminhão dele dá problema e ele perde o rally. Então não dá realmente pra gente cravar, porque a cada dia que passa são 500 km a mais de motor aí de, e tal. Então vai chegar um fim, lá no fim da sexta, sábado, na quinta-feira, que o equipamento já vai estar no seu extremo, assim, então tudo realmente pode acontecer. Mas em condições normais de temperatura e pressão, a gente não pode descartar aí mais um título pro Nikolaev. Alguma coisa mais, jogo, para falar dos caminhões, ou podemos mudar de categoria?
Não, podemos mudar. Infelizmente a categoria perdeu um pouco da graça, um pouco não, grande parte da graça por conta desses abandonos, né? Até o, só para citar, né, pelo bom trabalho que fez, o Lopré, que é um tcheco, também fez um trabalho bom nesse início de rally. Surgiu, assim como o Vilagra, como um dos adversários, ainda que de longe, pela liderança junto com o Nikolaev, mas acabou também tendo que abandonar. Então é mais um dos caras que ficaram pelo caminho. Então. Perdeu um tanto da graça da classe nesse sentido, esse grupo da frente.
Vamos falar agora dos carros. Estou deixando as motos propositalmente para o fim, Diogo Gomes. Nos carros, o que nós tínhamos lá no dia 2 de janeiro no nosso programa preview era o seguinte. O esquadrão da Peugeot são os carros a serem batidos. É uma equipe favorita que vem com 4 grandes pilotos. Stefan Peter Hansel, Sebastian Loeb, Carlos Sanz e Cyril Depré. E para tentar fazer frente a eles, a gente tinha alguns poucos pilotos. A gente até citava na Toyota o Nasser Al-Attiyah e o De Villiers. Nos Minis nós tínhamos o Nani Roma. Não muitos outros pilotos assim que a gente poderia citar, que poderia, talvez o Mikko Hirvonen, talvez a gente poderia citá-lo aí como um dos pilotos, mas basicamente era isso, a Peugeot contra o resto, e o resto dotado apenas de alguns nomes que poderiam ter chances aí de fazer alguma coisa. Me diz, Diogo Gomes, depois de uma semana, o que é que aconteceu?
Bom, nós tivemos abandonos importantes, né, na parte do Loeb. O Ciro da Espresso ainda não abandonou completamente, mas ele já perdeu bastante por conta de um dia em que ele teve sérios problemas, precisou esperar pelo caminhão de ajuda, então perdeu grande tempo. Mas, no geral, a Peugeot domina, né? O Nasser Al-Attiyah com a Toyota ainda consegue fazer alguns chapéus interessantes, apesar de ter tido problemas, ficar preso no meio das dunas, né? E perder certo tempo e tudo mais. Mas ainda faz um trabalho positivo com o equipamento que tem. Mas a Peugeot é aquele que a gente tinha falado. É domínio, domínio, domínio. E nesse momento, domínio na cara do Stefan Peter Hansel, né? Que é quem, ali no topo, brigando pela liderança, sobraram Peter Hansel e Sanz. Que é esse o grupo da Peugeot que está muito à frente dos outros. E basicamente nesse momento, a única figura que a gente tem é que daqui para o final do rally a coisa vai ficar entre esses dois, Peter Hansel e Sainz. Assim como no ano passado, foi bem, muito claro entre Peter Hansel e Loeb na situação.
Carlos Sanz, Diogo Gomes, é sempre louvado aí como um dos grandes nomes mundiais de todos os tempos de rally. Principalmente aí pelos desempenhos mostrados no WRC. Por títulos nem tanto, mas pelo desempenho, né? Ele teve os seus títulos, mas nada se compara aí a Loeb.
El Matador. Isso que é um apelido, rapaz.
Pois é. Mas você acha que El Matador vai ter condições de brigar contra o multicampeão Stefan Peter Hansel?
Não, eu não creio. O Sanz é bicampeão do WRC e campeão do Dakar, né, com a Volkswagen, entre os carros. Cara, eu não acredito. Eu não acredito porque ano passado foi um teste muito grande pro Peter Hansen, com o Loeb incrivelmente rápido, e o próprio Peter Hansen assumiu que o Loeb era muito mais rápido que ele, naquelas alturas ali. O Loeb realmente vinha muito mais rápido, mas o Peter Hansen vinha brigando junto, vinha fugindo de problemas na base da experiência, e ganhou o rally assim, ganhou o rally por um gap pouco, baixo, a gente pode dizer, ano passado, mas o suficiente. E para esse ano, a coisa para mim meio que se repete. Agora, eu não vejo nesse ano a velocidade, eu não vejo no Sanz a velocidade que o Loeb tinha para poder estar brigando ali até o final. Então, e a diferença hoje é de 27 segundos entre eles, 27 minutos, perdão, entre eles. Então, tá aberto, porque são dois Peugeots, são dois pilotos experientes, são dois pilotos campeões, então tá aberto. Agora, eu não tenho toda essa esperança que o Sainz vai conseguir chegar na frente, não. Até pela sequência de abandonos que o Sainz vê nos últimos rallies, sabe, eu confesso que não tenho lá todas as esperanças, não. Apesar que, claro, enfim, não, pelo que já citei, né, não pode ser menosprezado.
É, veremos. Carlos Sainz vem de abandonos também nas últimas especiais do Dakar. Inclusive vinham fazendo bons desempenhos, tendo bons desempenhos, né, nessas últimas edições, mas sempre acontecia alguma coisinha lá em alguma especial e ele acabava abandonando. Vamos ver se nessa segunda semana ele consegue aí se manter, pelo menos a gente tem uma alegria, mesmo que o Peter Hansel seja campeão lá no fim, mas que a gente tenha uma disputa, né, alguma emoção, e não vê apenas um cara dominando tranquilamente e nadando de braçada.
Como foi no ano passado, né?
Exatamente.
Que chegou até o finalzinho, eles foram, foi o Loeb e o Petrão trocando segundos ali por estágio. Aí você falou que o Sainz abandonou no ano passado, ele não só abandonou, ele abandonou capotando o carro de cima de um penhasco. Ele, assim, em alto nível, tem uma imagem muito, muito legal, ele faz a curva, não consegue frear o suficiente e sai capotando um penhasco até embaixo. Enfim, ele tá com um abandono recente e abandona sim.
Enfim, a classificação então final, o jogo já adiantou, né, entre o primeiro e o segundo colocado, 27 minutos e 10 entre Peter Hansel e Sainz. Depois a gente vem com três Toyotas na sequência, o Bernard Ten Brink, o holandês, é o terceiro colocado com 1 hora 20 minutos e 41 segundos atrás. Depois vem o piloto do Qatar, o Nasser Al-Attiyah, com 1 hora 24 minutos e 20 segundos. E o Daniel De Villiers, sul-africano, 1 hora 35 e 59. Antes da gente passar para as motos, Gil Gomes, 1 hora e 24 do Nasser Al-Attiyah, ainda restam 8 especiais pela frente. É tão impossível assim, você acha? Principalmente saindo das dunas agora e tal. Você acredita que, de repente, se o Nasser Al-Attiyah engatar aí uma sexta marcha, como a gente costuma dizer, e começar a pisar fundo. Você acha que dá no braço, sem contar com problemas dos rivais, apenas no braço, contando que Peter Hans e Sainz serão dias normais, tirar essa diferença?
Não, eu não acredito. Eu acredito no potencial do Al-Attiyah, mas eu não acredito no potencial da Toyota. Eu acho que a Toyota ainda está bem atrás dos Peugeot. Então, os Peugeot vão ter que realmente andar muito devagar para poder conseguir, ou, enfim, desconsiderando a possibilidade de um problema, como você colocou aí, os Peugeot teriam que andar muito devagar para ele conseguir ir descontando. Não pela qualidade dele, repito, mas pelo equipamento que tem, que ainda está um pouco abaixo. E eu acho até que ele vai brigar, vai, enfim. O Al-Attiyah, quem acompanha, sabe, ele é brigador mesmo, ele não se entrega de jeito nenhum. Mas vai ser complicado demais, eu não acredito, não. A menos que a Toyota tenha algum problema, eu não acredito.
E às vezes não precisa ser nenhum problema gigantesco, né? Problema que a gente sabe que acontece no rally, por exemplo, um pneu furado, você perde ali de 3 a 5 minutos, né, para trocar o pneu e tal. Essas pequenas coisas, esses pequenos acontecimentos em 2, 3 dias aí, eu acho que coloca esse Nasser Al-Attiyah de novo aí no páreo, hein? Ou pelo menos eu tô tentando de todas as formas acreditar nisso, para pensar e imaginar aí um fim de rally mais espetacular. Enfim, Diogo Gomes, vamos falar das motos. Por que eu deixei as motos para o fim? Porque as motos é, com certeza e sem dúvida nenhuma, a categoria que vem apresentando a melhor competitividade, né? As melhores disputas entre os pilotos, onde realmente está completamente tudo aberto, tudo pode acontecer. Tivemos perdas importantes, né? Sainz Sunderland, atual campeão, piloto da KTM, deu adeus, já não está no pai, né? Já não briga por esse bicampeonato. Mas, Gil Gomes, me explica aqui uma coisa. No dia 2 de janeiro, você e o cara que estava gravando podcast contigo vieram aqui e falaram o seguinte: é, a KTM ganha, é campeão desde 2001, é a KTM contra o resto e tal, o resto vai ter que suar para brigar da KTM. Eu não tô vendo KTM nem na primeira e nem na segunda colocação no geral, Diogo.
É, a grande surpresa da KTM estava no Toby Price, né, campeão 2016, e no Sunderland, campeão 2017. Como você já falou aí, o Sunderland abandonou essa edição, e o Price não vem entregando o que espera-se dele, né? Ele está na quinta colocação, É, você vê, nos caminhões a gente chegou a falar que o terceiro colocado estava com as 2 horas do líder. Aqui o quinto colocado, o Price, está 9 minutos do líder. Então, daí você vê porque a gente deixou essa classe para o final. É uma classe que está bem aberta, bem, bem apertada ainda. Mas o Price não entrega tudo que merece, o que deveria, podemos colocar dessa maneira. E o Sunderland abandonou. O Sunderland até começou bem. Ele disputou 3 estágios e venceu 2. Então, ele começou muito bem. Mas acabou tendo que abandonar por uma questão física. Ele, um pulo muito grande, ele acabou machucando as costas e teve que abandonar, não conseguiu seguir. E isso bagunçou, isso trouxe a Yamaha junto, a Yamaha, principalmente com o André Van Beveren andando muito bem. Você tem o Kevin Benavides, que é um cara que vale a gente falar dele, que é um cara que está fazendo o primeiro rally dele com a equipe de fábrica da Honda, também chegando muito bem. O Barreira Bosch tendo problemas, apesar de vencer uma série de estágios. O Walkner, aí, hoje o principal representante da KTM na terceira colocação, já tinha dado bem no ano passado, foi vice-campeão no ano passado, vem ali basicamente controlando em cima de uma regularidade, e nessa regularidade ele está próximo dos caras da frente. Então é uma classe muito aberta, é a classe realmente que anima quem quer assistir o Dakar. Preste atenção aqui, porque daqui vai sair coisa muito boa.
Com certeza, assim, é muito interessante ver, né, Honda, Yamaha, KTM, 3 montadoras diferentes nas 3 primeiras colocações. Torcer, né, para o Adrian Van Beveren da Yamaha se manter-se aí, né, porque a gente sempre disse, até lá no dia 2 a gente falou, ó, a KTM está na frente, mas a Honda está muito forte. Então não vai ser espanto nenhum se a Honda brigar de frente aí, de igual para igual com a KTM, se bem que a gente estava acreditando mais no Juan Barreta Board e quase não falamos do Kevin Benavides, mas não importa, é uma Honda lá na frente. E nós dizíamos também, né, ah, Yamaha e Husqvarna vão correr por fora, podem beliscar uma especial ou outra, mas dificilmente vai brigar pelo título e tudo mais. Mas o Adrian Van Beveren estava liderando o Dakar, inclusive, né, até a quarta-feira. Na quinta-feira, né, um dia antes do dia de folga, ele foi superado pelo Kevin Benavides, mas está apenas 1 minuto e 57 segundos. Gente, presta atenção, nós falamos SXS, quadriciclos, carros e caminhões, tudo a gente falava, ah, tá 20 minutos atrás, tá 50 minutos atrás, tá 30 minutos atrás e tal. Aqui é 1 minuto e 57 segundos atrás, o segundo colocado do terceiro. O terceiro colocado tá 3 minutos e 50 atrás do primeiro. O quarto colocado tá 9 minutos e 33 e o quinto colocado 9:39. Então nós temos 5 pilotos separados por menos de 10 minutos. Os 6 colocados são só 10h42, o 7º 11h24, 16. Então se a gente expandir isso aqui, sabe, em 30 minutos nós temos 10 pilotos. Então, sabe, 10 minutos é absolutamente nada, né? Esses caras percorrem aí 200, 300 quilômetros por dia de parte cronometrado, né? Tem, além dos links e tal que tem. Então você está 10 minutos atrás do teu rival, é praticamente nada numa competição como essa. Então as motos prometem realmente aí uma semana bem interessante, porque mesmo que, sabe, que 2 ou 3 desses aqui tenham um problema, aconteça alguma coisa, mas são 10 pilotos muito próximos ali, Diogo Gomes, e eu acho que vai ser bem interessante essa reta final.
Sim, nesse estágio 7, né, que vai acontecer nesse sábado, são uns 425 km só de especial e mais de 700 km totais. Então, a possibilidade de variações nessa classe realmente é muito grande. É legal, né? Assim, eu previ uma classe boa, mas está até melhor do que eu imaginava, principalmente por essa questão da variação das classes, né? O Kevin Benavides, como você citou, o líder hoje, é um cara que está apenas no segundo rally dele, né? 2016 ele participou com a equipe privada, andou muito bem, foi o melhor estreante. A Honda contratou ele, a Honda de fábrica contratou ele. 2017 ele estava tudo pronto, mas semanas antes de começar o Rally Dakar, ele se machucou e não pôde participar. Então esse ano, apenas o segundo ano dele, primeiro ano com a equipe de fábrica, sexto dia e ele já é o líder geral, né? Um argentino, 20 e poucos anos, é novinho. Então, impressionante, né? O que ele está conseguindo fazer. O outro cara da Honda, que foi o que a gente tanto antecipou, e com razão, porque realmente é o grande cara da Honda, o Juan Barreda Bort, espanhol, já com seus 35, 36 anos, já mais experiente, mais de 20 vitórias de especiais no Dakar. Esse ano já venceu 2 especiais, quer dizer, é o grande cara da Honda. E tá na quarta colocação a 9 minutos atrás do líder. Tá aí por conta de erros muito pontuais, mas que acabaram sendo cruciais. Né? No terceiro dia ele se perde, perde muito tempo mesmo, até voltar, descobrir novamente onde é que é a rota, para poder ir para frente. Ele perdeu bastante tempo, ele ficou às 40, 50 minutos atrás, depois veio se recuperando, na minha concepção até se recuperou de maneira muito rápida, continua sendo um cara forte ali na frente, né? Mas vamos ver como ele se desenrola aí. Então a Honda está bem representada. A KTM, como nós falamos, o Walkner melhor colocado. Apesar que o Walkner é um piloto mais regular do que exatamente um piloto rápido. Mas o Price está na quinta colocação também próximo, porque a classe está toda próxima. E é um campeão, né? E se mostrou-se muito rápido. Então vale esperar que ele consiga fazer alguma coisa. E o que para mim é a grande surpresa, mais até do que o Benavides... Não que eu não soubesse que era um piloto bom, porque ele já tinha andado em dois rallies e muito bem, mas a maneira como o Adrian Van Beveren e a Yamaha chegaram esse ano me impressionaram. Eles chegaram num nível muito acima do que eu esperava. O Adrian Van Beveren foi líder geral da classe em dois dias seguidos. Apesar dessa variação, apesar dessa proximidade entre todo mundo, o que, enfim, abre possibilidade para a moto, que outras motos cheguem à frente, mas é muita qualidade realmente do Van Beveren e da Yamaha para chegar na frente. O Javier de Sotrec, que eu até citei no programa, também faz um rally muito bom, é sétimo colocado, não é exatamente para a liderança, eu diria. Muito bom, eu digo isso porque é mais um Yamaha chegando. Nos anos anteriores nós tínhamos o Van Beveren andando bem, eu digo top 5, mas era meio que a única Yamaha. Você tinha 4, 5 motos na Yamaha de fábrica, mas só uma chegava. E esse ano o Desotré também, com a Yamaha de fábrica, vem chegando próximo ali para brigar na frente. Então, o grupo como um todo, sabe, tá próximo. Isso é muito interessante. Eu entro para esse sétimo dia de Dakar, honestamente, sem ter a menor noção. Assim, para mim, do top 10, qualquer um desses pilotos aqui do top 10 podem vencer, e para mim não seria nenhuma surpresa se qualquer um desses 10 pilotos aqui vencesse.
Diogo Gomes, frente a tudo isso que nós falamos das 5 categorias, tem que falar pro nosso querido ouvinte que tem uma tal de maratona pela frente. O que é essa maratona, Diogo Gomes? O que isso pode significar?
É o estágio maratona, né, onde os pilotos, onde as equipes não podem tocar nos carros, para, enfim, mexer nos carros, reparar os carros, caso ele tenha algum problema. Então, um piloto faz o dia inteiro de rally, no final do dia ele que tem que cuidar do carro, reparar alguma coisa caso necessário, e no dia seguinte recomeça tudo de novo, né? Então é basicamente dois dias sem a equipe poder tocar no carro, e qualquer coisa o próprio piloto tem que consertar e etc. Então, isso geralmente, historicamente, é o tipo de estágio que causa muito, muito rebuliço, causa muita bagunça, eu diria, porque os pilotos são pilotos, né? Não necessariamente eles têm tantas habilidades assim para estarem reparando o carro ou qualquer coisa do gênero. Então, se algum probleminha acontecer, o tempo perdido no meio disso tudo pode ser muito grande. E aí é quando, em rallies anteriores, aconteceram grandes viradas. Então, vamos ver se pode ser esse o caso. Eu confesso para você que eu não quero desejar mal para ninguém, mas, por exemplo, entre os caminhões, o Nicolas Heavy, dos 50 minutos que ele tem de vantagem, se ele perde uns 30 minutos, a coisa já ficava um pouquinho mais animada, né? Mas, enfim, vamos ver como se desenrola esse estágio maratona, mas muita coisa pode acontecer.
Com certeza, muita coisa pode acontecer. Fiquem ligados, principalmente nos nossos boletins, que nós estamos falando diariamente lá no nosso canal no YouTube, velocidade.org. O estágio maratona, né, começa hoje é a primeira perna do estágio maratona, de La Paz a Uyuni, ambos na Bolívia. Então, o que vai acontecer hoje, sábado à noite, hora que as motos, caminhões, carros, todo, quadriciclos chegarem, né, lá no parque de fechado, onde eles acabam dormindo de um dia para o outro. Ah, tem uma correia que rebentou. Ah, o motor aconteceu isso, deu uma fumadinha, precisa dar uma revisada. Ah, a roda deu uma entortada, precisa, sei lá, fazer uma cambagem. Não sei até que ponto isso que eu estou falando é verdade, se acontece tudo isso. Mas, enfim, tudo que precisar ser feito hoje à noite... Hoje, tá, desculpa, não pode falar hoje em podcast. Nós estamos gravando no sábado. Tudo que precisar ser feito no sábado à noite, se você está ouvindo, desculpe. Mas tudo que precisou ser feito no sábado, caso você está ouvindo, o piloto tem que ir lá. Ele tem que abrir a caixa de ferramenta, ele tem que pôr a mão na massa. O mecânico não pode fazer absolutamente nada. E no dia seguinte, no domingo, eles largam com o carro sem saber se o reparo foi muito bem feito, se foi bem sucedido, se o carro vai estar 100% ou não. E aí só no fim do domingo à noite é que os mecânicos voltam a mexer nos veículos, né? Então tudo realmente pode acontecer, assim como disse Diogo Gomes. Então, o calendário é o seguinte: no sábado retoma aí, depois de um dia de descanso na sexta-feira, e eles vão direto até o dia 20 de janeiro, que é um sábado, né, o próximo sábado, quando conheceremos aí os campeões de todas as categorias. No dia 15 de janeiro, mais conhecido como segunda-feira, eles chegam à Argentina, deixam a Bolívia e chegam na Argentina, e aí é só ser solo argentino até o último dia. Diogo Gomes e Thiago Raposo estarão fazendo um boletim diário para o YouTube, de 10 a 15 minutos a duração. Então lá é bem mais jogo rápido, a gente só fala, ó, nas motos aconteceu isso, nos quadriciclos isso. É realmente para deixar todo mundo informado e por dentro do que realmente está acontecendo e vir acompanhando esse Dakar. Fica esse convite para você não deixar também de acessar o YouTube, dar o seu like lá para a gente, é muito importante prestigiar esse nosso trabalho, que se for bem aceito aí por todos vocês, pode até inclusive ser estendido a outras categorias no decorrer do ano, esse formato YouTube, boletins e tudo mais. Diogo Gomes, suas últimas palavras para a gente encerrar esse boletim de meio de Dakar, lembrando que na semana que vem a gente volta com outro podcast para a gente aí sim passar régua em tudo que aconteceu na edição 2018.
Bom, fica a torcida para que as outras classes consigam se equiparar, né? Assim como nós falamos das motos e tudo mais, mas o Dakar é sempre muito impressionante de assistir, né? Sempre chama muita atenção. Meu ano não começa enquanto não assisto Dakar. Então, tomara que os ouvintes estejam aí gostando da nossa cobertura. Tá sendo difícil, não vou ser fácil, mas a gente tá se esforçando aqui.
Então é isso, galera. Um abraço para todo mundo e até a próxima edição.
Termina aqui, Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, Café com Velocidade, a dose certa na análise do esporte a motor.